Salve, salve, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar mais uma edição deste podcast elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. Programa que traz entrevistas com músicos, artistas, produtores e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham. E hoje eu tenho a satisfação de conversar aqui com o guitarrista, cantor, compositor, multi-instrumentista, educador, entre outros títulos artísticos, Tony Ozaná. Sérgio Didsner, nome artístico de Tony Ozaná, nasceu em Buenos Aires, na Argentina, em 1947. Desde criança, se interessou por diferentes estilos musicais, como música clássica e blues. Aprendeu piano, violão, guitarra, flauta e gaita. Em 1966, mudou-se para São Paulo, junto com os amigos do emblemático grupo Beach Boys. Tocando na noite, conheceu e trabalhou com muitos nomes famosos, como Gilberto Gil, Roberto Carlos, Ronivon, Raul Seixas, Maísa, Walter Franco, Erasmo Carlos, Tim Maia, Caetano Veloso, dentre outros. A ideia do nome artístico surgiu de Elis Regina, quando a mesma gravou sua composição Ozaná nos estúdios da Philips. Em 1972, compôs a música Cavaleiro de Aruanda, gravada inicialmente por Ronivon em disco homônimo. A canção se tornou um clássico e, posteriormente, foi gravada também por outros importantes nomes da música brasileira. Em 1976, organizou a turnê de Joy Cocker no Brasil, juntamente com o produtor do Woodstock, Michael Lang. Em 78, fez uma turnê pelos Estados Unidos com a Tony Ozaná Blues Band. Lá, tocou com B.B. King e fez uma turnê mundial com a cantora de blues, Jenny Carroll. Em 1980, participou da fundação do grupo musical Raíces de América. E em 82, ficaram em segundo lugar no MPB Shell, transmitido pela Rede Globo com a música Fruto do Suor, da qual foi coautor. Já no início da década de 90, se mudou para a Europa. Lá atuou e ainda atua de forma significativa com a música e ações sociais em diferentes países. Bom, mas quem vai contar essas e outras histórias para nós será o próprio Tony. Mas como é de praxe por aqui, antes de chamar o meu entrevistado, vamos de som. Vamos escutar Canta Ameríndia, uma canção que faz parte do álbum Ameríndia, lançado em 2002, dedicado a diferentes povos indígenas. Na época, o disco ficou em primeiro lugar nas rádios da Espanha. Então, com vocês, Tony Ozaná, no MPB Unesp.
Corazón, pulso de la tierra, hecho tambor que toca entre valles, selvas y montañas, en un ritual de magia infinita, donde el alma india canta hacia la eternidad. Bye.
seara. Y Tito Xochimilco, Araguaia, Titicaca, Jujuy, Tucumán y Yucatán. Y Viracema, Nuevo México, Palenque, Cochabamba, Humahuaca, Taos y Umará.
Salve América, las tierras indias, desde Ushuaia las Cartarubá. Canta América, música nueva, la raza india siempre nacerá.
Som pra gente iniciar bem o nosso podcast. E agora eu tenho a satisfação de chamar aqui Tony Zaná. Tony, bem-vindo ao MPB Unesp.
Olha, uma boa saudação ultramarinha, eu quero dizer, né? Eu tô a, acho que é 27 mil quilômetros de você.
Uau, mais uma satisfação em tê-lo aqui, inclusive por nos atender com uma distância tão ampla dessa. Tony, geralmente eu começo o papo querendo saber do meu entrevistado como é que ocorreu a relação com a música, com a arte. Você vem de uma família de músicos ou onde se cultuava a arte de uma forma diferenciada?
A arte que eu herdei de Deus foi comandada pela minha mãe, que ela gostava muito de tocar piano, cantar, e ela gostava muito de jazz e de blues. Naturalmente, ela vinda da Polônia, passou... Depois da, ou durante a guerra, ela foi para Londres, onde passou um ano servindo para as tropas inglesas como ajudante de enfermagem e essas, esse tipo de atividades. Naturalmente, o pessoal estava precisando de gente, e não somente dos poloneses, assim também como eslovacos e tchecos, e, enfim. E pilotos, né, polacos, que são muito famosos por, pela sua intervenção, pela intervenção deles na Segunda Guerra. E minha mãe foi junto, conseguiu entrar em contato com os ingleses, com a mãe dela, Naturalmente, só ela teve, ela me contou que ela ouvia muita música de jazz lá na Inglaterra, em Londres. Apesar de tudo, tinha a rádio que ainda funcionava e todas as músicas que vinham das bases americanas estacionadas lá na Inglaterra, onde tocavam jazz, blues e esse tipo de música. E isso ela levou para a Argentina, onde eu nasci.
Como e era o nome da sua mãe, Tony?
A minha mãe, o nome dela, Alina Trojanovska.
Muito bom. E aí você nasceu na Argentina, correto? E o que você ouvia lá na Argentina quando pequenino? Era esse som mesmo que rolava na sua casa, como você citou aqui para nós? Outras coisas assim?
A minha mãe era uma amante de música clássica. Eu praticamente nasci com uma mistura de audições de diferentes estilos de música que ela colocava na sua vitrola, numa vitrolinha que ela tinha comprado em Buenos Aires. E os discos eram de 78 revoluções. Não tinha 45, nem 33, não tinha long play, não tinha. E eram os 78 e eu ouvia música clássica, aqueles discões enormes. Tchaikovsky, eu ouvia muito Mozart, Beethoven, Chopin, sobretudo, que ela era naturalmente fã. Talvez por ser também Chopin um compositor polaco, polonês, ele me influenciou muito. Inclusive, eu com pouca idade, eu começava a chorar quando ouvia temas como a Patética, número 6, de Tchaikovsky, ou os Noturnos, de Chopin, e algumas coisas. E a música clássica é muito nostálgica, uma música muito introspectiva, meditativa, e naturalmente esses compositores no século XIX e até no século XVIII, eles já tinham esse tipo de meditação, eles se refugiavam nesse tipo de sentimento musical artístico, onde não tinha influência a não ser as estações, o inverno, o verão, a primavera e o outono.
Inclusive, que deu nome a uma das peças mais importantes do mundo, né, Tony?
Exato, exato. Então, essa era a minha base.
Qual foi o primeiro instrumento que apareceu na sua vida e com quantos anos?
Eu comecei a tocar quando eu tinha 3 anos. O primeiro instrumento que apareceu foi o piano, porque minha mãe queria que eu tocasse piano com tenra idade. Ela me levou para uma professora que era vizinha da nossa casa, que ela ensinava piano na nossa edifício de apartamentos. Então, o negócio é o seguinte, eu comecei com 6 anos de idade a pegar informações, a colher informações dessa professora, nossa vizinha. E comecei a estudar música, as notinhas, aquela coisa toda. Até que um dia minha mãe apareceu com um som diferente. E era um trompetista muito famoso, americano. Colocava discos de Mahalia Jackson, de blues e gospel, né? E também apareceu Ray Charles. Já começo e meio já dos anos 50. Eu nasci em 47 e fui começando a crescer com os sons de Ray Charles e Mahalia Jackson, Dinah Shore, Peggy Lee, cantoras americanas, entre diria, negras e brancas, assim como a música. E então fui me influenciando e eu gostava muito de ouvir os blues. E aqueles discos de 78 que faziam... E você ouvia aquela voz... E falei, ó, que maravilha. Eu já com 8 anos ou 9 anos, já começava, passando-se um pouquinho os anos, eu fiquei fã disso aí. Aí eu tocava piano. Aí fui na academia, minha mãe me colocou numa academia, conservatório de piano, um dos melhores de Buenos Aires. Mas aí a influência da gramática e como chama, o pragmatismo de ensino de piano começou a me deixar meio insatisfeito. A música clássica me deu um horizonte muito amplo. E misturado com o blues, aí eu entrei aos poucos. Minha mãe um dia teve a coragem de me mostrar Bill Haley and the Comets, com Rock Around the Clock. Aí eu pirei. Aí eu não queria ouvir mais nada. E aquela guitarra. E foi anos mais tarde, fui analisando que o cara era um tremendo guitarrista de jazz. Bill Haley, tremendo guitarrista de jazz. E cantava bem. E ele, e naturalmente, acompanhado por músicos assim, muito, pero muito competentes. Então, aí eu entrei nessa do rock and roll, do blues, e acompanhando também coisa clássica que foi ficando um pouquinho para trás.
Bacana, esse é Tony Uzaná aqui no MPB Unesp. E agora vamos escutar um blues do qual esse cara se tornou uma referência, né? A canção é Come the Breeze, de J.J. Cale. Tony Uzaná no MPB Unesp.
They call me Breeze. I can blow it down the road. Call me Breeze. I can blow it down the road. And I'm carrying me lover. I don't carry me no load.
Oh, yeah. They call me Breeze, like a running like the wind. They call me Breeze, like a running like the wind. And I know change the weather. Change on me.
Tony, agora você poderia nos contar um pouco por que você decidiu sair da Argentina e vir morar no Brasil e como as coisas se desenrolaram por aqui musicalmente, né? De que forma você e os Beach Boys, né, se envolveram com a música brasileira?
Isso aí, decidi sair da Argentina justamente na época em que a ditadura já estava começando a esquentar no sartém, na panela. O óleo já estava fervendo até demais. Então eu decidi não fazer parte dessa fritura. Aí, dia 6 de junho, do 6 de 1966, eu apareci na Praça João Mendes para me reunir com meus amigos que faziam já uma semana antes que estavam em São Paulo, na Praça João Mendes. Aí nos reunimos e fomos para a luta. Não foi uma... Como é que diz... Não foi creminho nas mãos. Foram 6, 7, 8 meses de muita luta até a gente conhecermos muitas pessoas, conhecermos algumas pessoas, inclusive o dono do hotel, um português, que também ele falou, eu também fui igual que vocês, vim de Portugal, e hoje eu possuo um hotelzinho lá aí na Praça João Mendes, que hoje infelizmente não existe mais. É um português bonachão toda a vida, que falou assim, eu compreendo vocês, se vocês tiverem problemas para me pagar, eu posso compreender vocês muito bem, e a gente um dia toma umas quantas e outras, e talvez vocês possam pagar. Ele era um santo. Nunca mais no filme. E, pero, passando uns meses, conhecemos Abelardo Figueiredo, na antiga Urso Branco, que era uma cervejaria lá da Santo Amaro, no Brooklyn. E ele gostou muito do que nós estávamos fazendo. Ele convidou a gente. Viu a gente num programa de televisão onde Marcos Lázaro, o manager, né, e produtor da TV Record, ele convidou a gente para fazer a Jovem Guarda. Nas épocas áureas, quando Roberto, Erasmo e Vanderleia, eu sinto muita nostalgia dessas épocas. Muita saudade. E ele falou, se vocês ficarem no Brasil, eu tenho algo para vocês que vocês não vão se arrepender. Continuem trabalhando da forma como vocês puderem. E eu acredito que para 1967, lá para outubro, com muita sorte, eu possa dar para vocês um trabalho fixo. E tal é assim que surgiu o Beco.
Perfeito. E ali no Beco vocês conheceram toda a nata da música brasileira, né?
Todo mundo, até o Pelé, os Incríveis, Elis Regina, Agostinho dos Santos, Maísa. Eu acompanhei Maísa andando pela noite, eu conheci Caetano, conheci o Gil, Gal, conheci depois, Gal, Mutantes, Mutantes já estavam crescendo, estavam se juntando, foram também lá no Beco a ver a gente, os Shakers do Uruguai também foram lá, ou seja, nós estávamos muito bem, e a palavra de Abelardo Figueiredo, que foi o maior produtor, para mim, também junto com Sargentelli, vamos, vai. Mas Abelardo, ele pregava pela cultura, ele pregava pelos sketches ricos, ricos em cultura negra, o samba, tradicionalista, folclore, maracatu, coisas do Rio Grande do Sul, de boleadoras, música nordestina, e tudo que vinha de Hollywood, ou de Broadway. Ele colocava em cima do palco. Ele era um prato cheio pela cultura universal deste planeta. Mamma mia. Bom, o lance é o seguinte, eu estava andando pelo Bixiga, uma noite, assim, meio chuvosa. Eu estava, nesses dias, não estava trabalhando no Beco, tal. Eu estava de férias, segunda, terça, e quarta, quinta, sexta, sábado e domingo estávamos no Beco sempre. Então, ficamos anos lá, anos. Beach Boys, mamma mia. Então, encontrei um baterista chamado Julião, que ele falou, irmão, estou precisando de você agora. Onde que está a guitarra? Eu não estou sem guitarra, estou sem nada. Se for o negócio é o seguinte, um guitarrista não está aí. E nós estamos para começar daqui a uma hora, ou 45 minutos, com a Maísa. Conhece a Maísa? Nossa. Eu falei assim, Maísa que? Maísa Matarazzo? Sim, Maísa. Falei, mamma mia, essa beleza de olhos verdes enormes.
Aí, ô Tony, só uma pausa. Aí o seu mundo caiu.
Aí meu mundo caiu. Aí eu falei, eu estou sem violão. Não, violão eu arranjo já. Porque o Américo Antoine, guitarrista, eu sempre rio quando falo com ele no YouTube. Não, quando falo no WhatsApp, eu falo assim, pô, essa história nunca, eu não vou esquecer nunca mais. Devo a você ter acompanhado a Maísa. Aí eu fui lá, na igrejinha, ela estava naquele barzinho chamado Igrejinha. Aí eu falei, bom, eu vou fazer o que eu posso, mas qual é a música? Julián, eu não sei de nada. E tinha um contrabaixista que depois passou a trabalhar assiduamente e era colega nosso em Nubeco. Falei, vai na alma, vai no espírito e vamos nessa. Você conhece músicas da Marta Maísa? Eu conheço duas ou três, mas não conheço. E eu não sou violonista brasileiro, de música popular brasileira, nunca. Mas eu podia tocar Garota de Ipanema, Corcovado, Samba do Avião, me acompanhando. Alguns clássicos, né? Os clássicos, claro, indo atrás dos guitarristas da noite, lá no Beco, que tinha uns quantos muito bons violinistas, inclusive o Teo de Barros, que estava com um quinteto novo, inclusive o pianista era Hermeto Pascoal. E o percussionista, Ayrton Moreira. Então, olha a gama. Nossa. Que Adelardo Figueiredo colocava nessas aí. O saxofonista era o Pestana. Aí eu conheci ela, o Julián me apresentou ela e ela falou assim para mim: você conhece aquela música? E ela estava com aquela voz assim, linda, ela lindíssima, uma mulher maravilhosa, linda. E com aquela voz macia, ela falou: você conhece aquela música do cantor? Eles dizem que eu bebo demais, que dirijo meu carro. Fala assim, é a minha preferida. Não deu outra. Aí eu falei, que tom? Dó maior. E aí eu ataquei com aquilo que eu tinha aprendido brasileiramente, né? Antônio. Quando terminou a música, apareceu o Antoine, o Américo Antoine. Apareceu suado, suado, molhado, cabelo molhado, de sereno. Eu falei, bom, onde você estava, meu irmão? Onde você estava? E ela olhou para ele com um olhar de gata já para dar o sarpazo, né? Mas no fim acho que eles riram todos e o público gostou e eu larguei a guitarra nas mãos dele e falei, molhado assim mesmo, tu vai continuar tocando. Tem história com Tim Maia, história com Erasmo Carlos, tem história com a Vanderleia, tem histórias com Os Incríveis.
Boa, este é Mr. Tony Ozaná, e agora nós vamos ouvir Summertime, uma parceria que o Tony fez com a grande cantora Rosa Maria no final da década de 80. Na época, o trabalho fez um sucesso estrondoso. Tony Ozaná e Rosa Maria no MPB Unesp.
Summertime,
summertime,
your heart will come alive again.
Your heart will come alive again.
Here comes the summertime,
summertime,
the sun is shining right in your hair.
The sun is shining right in your hair.
Whenever your heart feels cold, and the world's full of rain,
and the world's full of rain,
wait for the hot summer time, and you will come alive again.
Come alive again.
Sun comes knocking at your door.
Comes knock, knock, knocking at your door.
You bring me summertime.
Summertime.
A time that gives us all and much more.
All and much more.
Your troubles will blow away. Wipe the tears from your face.
Wipe the tears from your face.
Open the summertime door and make the world your summer place.
Tony, seguindo o papo, você tem inúmeras histórias com grandes nomes da MPB. Porém, tem uma que é emblemática, né, para a nossa cultura, que é a apresentação que vocês do Beach Boys acompanharam o Caetano Veloso no Festival da Música Popular Brasileira, na Record, em 1967. Como pintou essa oportunidade e o que ela representa para você?
O negócio é o seguinte, isso aí é um marco indelével. Isso aí é um marco que não tem... Isso aí é... Me permito dizer que é um marco de um quadro para um museu, para a cultura brasileira, musical brasileira. Foi no Beco. Foi no Beco. Apareceram Gil e Caetano. E vendo nós tocar blues e música dos Beatles e um repertório mais ou menos eclético, jovem, americano, inglesado, fazendo Animals e toda essa coisa. Simplesmente, Caetano falou, olha, o negócio é o seguinte, eu precisaria de um acompanhamento e eu acho que talvez vocês seriam as pessoas justas para me acompanhar. Vocês estão afim, isso é um festival, assim, tá, pá, pá, pá. Tem uma música muito forte, que já conheço, que se chama Ponteio, do Edu Lobo, e pá, 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 pim, pá, pá. E ele falou assim, olha, eu quero marcar com vocês aqui, se possível, vamos ensaiar, se podemos ensaiar, eu falo com Abelardo, e podemos ensaiar uma tarde, antes dos trabalhos normais do restaurante e tal, e mostro a música para vocês. E era uma marcha rancho. Uma marcha rancho, e a gente falou, ah, estamos aí. Pam, pam, pam. E quem fez esse arranjo foi o Willy Verdaguer. Willy Verdaguer é o baixista que participou do Secos e Molhados, fundamos juntos o Raízes de América. Ele tem todos os arranjos.
Eu sei quem é, ele tem um canal no YouTube, né? Ele tem um canal no YouTube que ele apresenta umas questões.
Exatamente, exatamente. Então, o Willy teve uma participação muito importante, o Carlos Dattoli, Carlos Daniel Dattoli, o Tojo, que parecia o Jesus Cristo, o Marcelo, baterista, e, enfim, nós fomos nessa aí, e eu fomos nessa, né? E para nós era uma coisa muito importante, porque eu tinha sabido por músicos da orquestra da TV Record, que na época a TV Record tinha uma orquestra, olha só, que eles falavam assim, o que está fazendo com essa guitarra elétrica aí, tocando música brasileira? Os puristas.
O Tinhurão que ficava doido.
Pois é, não, e o Flávio Cavalcante, e os puristas da Bossa Nova, no caso que Vinícius de Moraes, ele achava correto. Vinícius de Moraes achava numa boa. Mas o que me deixou um pouco assombrado ou surpreso, no bom sentido, hoje eu rio, é para rir, é que o Gil foi fazer a passeata junto com a Elis contra a guitarra elétrica. E acabou tocando com Mutantes. São ironias do destino. Claro. E até hoje, graças a Deus, que a guitarra elétrica foi um patamar importantíssimo na carreira toda dele.
Inclusive nos próprios festivais, como você citou, com os Mutantes.
Pois é. Então, esse foi a maior honra que a música brasileira e o Brasil deram para a gente, pelo Caetano e pelo Gil e pela Tropicália, das quais nós participamos e fazíamos shows e apresentações em televisão e também pelo tempo... Recentemente encontrei Caetano em Hamburgo. Fui lá ver ele. Sim. No começo de outubro, desde outubro, levado trâmite Cláudio Leal, pelo trámite do Cláudio Leal, ele arranjou uma cita com Caetano depois de 55 anos que a gente não se via.
Uau!
E ele foi lá para Hamburgo, no Elb Philharmonie, fazer seu show, que foi maravilhoso.
Maravilha! Então vamos aproveitar e ouvir a versão original lá de Alegria, Alegria, apresentada no Festival da Record em 67, com Caetano Veloso, acompanhado dos Beach Boys, que contava com o nosso querido Tony Ozaná. Vamos nessa!
Sem lenço, sem tormento, no sol de quase dezembro. Eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales polidas. Eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor. Em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores. Vamos, eu vou. Pensa em casamento e eu nunca mais fui à escola. Sem lenço, sem documento, eu vou. Eu tomo uma Coca-Cola. Ela pensa em casamento e uma canção de consola. Eu vou. Por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone, no coração do Brasil. Ela nem sabe, até pensei em cantar na televisão. O sol é tão bonito. Eu vou sem isso, sem documento, nada no bolso ou nas mãos. Eu quero seguir o vento. Amor, eu vou.
Sensacional, escutamos agora um marco da nossa cultura brasileira. E Tony, você poderia falar um pouco agora sobre uma composição sua, claro, que se tornou emblemática também dentro da MPB, inclusive sendo regravada por outros grandes nomes da nossa música, que é Cavaleiro de Aruanda. Cara, como é que foi a concepção dessa canção tão contagiante e viva até hoje dentro da nossa música?
Olha, uma tarde, andando eu com o Cacho Valdés, guitarrista do Beach Boys, estávamos andando pela perto do viaduto do chá. Na época, o mapping estava na esquina da 24 de novembro, acho que era 24 de novembro, e viaduto do chá e a Xavier de Toledo, acho que era aquela rua.
Só um parênteses, é isso mesmo, a Unesp, a reitoria da Unesp, é na Quirino de Andrade, que é paralela a Xavier de Toledo, que saía no antigo mapa em frente ao teatro. Pode continuar.
Perfeito. Tá, então, muito obrigado. Então, era no teatro, em frente quase do Teatro Municipal, pela calçada do mapa, veio um senhor que chegou para nós dois nós estávamos passeando, simplesmente passeando, para conhecer um pouco mais do povo. Então, o negócio é o seguinte, esse senhor chegou para nós dois, falei, vocês me permitem, por favor, eu gostaria, posso falar com vocês? Sim, quem é o senhor? Falei assim, olha, eu vou dar meu cartão, eu quero que vocês venham me visitar, vocês estão precisando de ajuda. De ajuda? Sim, porque vocês são novos na cidade, né? Olha o papo, nunca vimos ele gordo. Ele chega para nós e diz, vocês são novos na cidade, né? E vejo pela forma como vocês são, que vocês não são daqui. De onde vocês vêm? Nós somos argentinos, falando portunhol, né? Nós somos argentinos, estamos aqui, queremos ficar. Estávamos ilegais, né? Diga-se de passagem, né? Mas estávamos trabalhando. Inclusive, o DOPS sabia perfeitamente que nós estávamos aprimorando os nossos documentos brasileiros, que demoravam e demoravam para ter uma modelo 19. Aí ele me falou para nós dois, por favor, venha me visitar. Eu tenho uma tenda de Umbanda. Talvez para vocês não signifique muito isso aí, mas eu gostaria que vocês venham para se vencerem. E as coisas vão mudar muito positivamente para a vida de vocês. O homem deu o cartão com o endereço, desapareceu na multidão, quer dizer, a multidão, mas entre as pessoas que passeavam pela calçada e tal. Eu fiquei olhando para o Cacho olhou para mim e falou assim, isso o que é? Isto, o que é? Não sei. Falei, não sei, mas eu vou lá. Minha intuição me diz que eu devo ir lá. Falei, então eu vou junto também. Então vamos. Comentei com os outros do grupo, não deram pelota, não deram nenhuma bola. Não deram. Aí fomos eu e o Cacho. E aí a gente foi na Alameda Notman, perto da Rio Branco. Aí dá não sei o quê, vamos. Mamma mia, tinha gente cantando, tinha gente dançando e tinha gente rolando pelo chão. Aí ele nos viu e ele estava atendendo pessoas. Aquela salinha daquele porão, que praticamente era um porão, mas muito bem iluminado, com velas, imagens, um congá, com uma estante com imagens de índios e figuras sagradas, figuras, enfim.
Os orixás
e tal. Me interessou muito isso. Aí ele nos chamou, falou assim, olha, que bom que vocês vieram. Isso quer dizer que vocês sabem que vocês estão precisando. Eu vou descarregar vocês. Depois desta noite, vocês vão ver o que vai acontecer com vocês.
E aí
fomos descarregados por médiums que rolaram pelo chão, que tiraram a sujeira em outros termos, né? Eu não tinha nenhuma noção de onde eu estava. Expliquei para eles as nossas necessidades, quais eram que são normais. Nós éramos novos no Brasil, precisávamos trabalhar, não sei o quê, para entre pitos e flautas, foi aí, duas semanas depois, que nós conhecemos Abelardo Figueiredo. O resto depois é história. Eu não contente, eu fui ver ele muitas vezes mais, porque eu falei, olha, o negócio é o seguinte, expliquei para ele que minha namorada tinha deixado no Brasil, na Argentina, perdão, que eu queria trazer ela para o Brasil, que eu queria, gostava, que eu gostaria que ela morasse comigo, precisava de um apartamento, precisava de me estabelecer, né? Mas não é que deu tudo certo. Ele falava para mim, você sabe de uma coisa? Daqui a duas semanas vai aparecer um apartamento, você vai ter dinheiro para trazer a tua namorada, vocês vão morar juntos e ela vai ficar grávida. Já era 1967, eu estava sempre visitando ele. Mas, depois de ter conseguido tanto, até que Elis, com meu conhecimento com ela, Nelson Motta, e com muitas outras pessoas que eu conheci. Em 1971, eu decidi entrar na gira. Ele falou para mim: você tem uma intuição fora do natural. E eu preciso dessa intuição para você curar pessoas. Você tem uma aura que eu gosto. Você vai, na tua vida, fazer muita caridade. E Deus vai te manter sempre forte. E eu preciso de você. Quer trabalhar comigo? Ah, não deu outro. Eu estava, muitas vezes, claro, fui gravar o Hosaná. A história de Hosaná foi Elis Regina que me colocou, porque Nelson Motta gostou de uma música que eu apresentei para ele, porque ele veio falar comigo dizendo de que precisava de música para Elis, que estava para fazer um compacto duplo.
Então aproveita e explica, Tony, o seu nome e por que Hosaná.
Eu vou te explicar. A música se chamava Hosaná. Se chama Hosaná. Você poderá ver essa música, Elis, cantando no YouTube. Hosaná, em aramaico, que é o hebreu muito antigo, quer dizer mensageiro. E eu fiz para os mensageiros, mas os mensageiros de Deus, aqueles que vêm chegando para avisar o que vai acontecer no planeta. E o Nelson Motta gostou muito desse tema. E a Elis ficou fascinada. E ali no final, quando eu cantei a música, muito forte, uma música potente, com ritmos africanos, ela falou para mim: você, como se chama você? Porque eu sou o Tony. Você não lembra, Elis? A gente se conhece no Beco. Sim, eu sei, você é o Tony do Beach Boys, mas não tem outro nome? Olha, outro nome não tenho, não disponho de um outro nome artístico. O meu nome é Sérgio Jorge Ditzner. Tenho de família de meu pai, da minha mãe. Minha avó é índia, nativa, do norte da Argentina. E ela falou: que tal Tony Hosaná aparecer na capa do disco? Ou seja, não na capa do disco, aparecer no selo, né? No selinho da Philips. Falei: olha, eu não tenho nada de contra, mas esse é o nome da música. Senão, olha, eu gosto muito, Tony Hosaná. Soa bem, não soa? Falou pro Nelson Motta. Soa bem, né? Vamos fazer isso aí, vai. Eu gravo a música, gostei muito. Aí ela gravou. Meses muito depois, bom. Em 72, numa gira do terreiro do pai Rolando Tato, querido Rolando Tato. E eu estava fazendo gira juntamente e falando com algumas pessoas. E eu ouvi alguma coisa, porque eles estavam cantando por um caboclo, por Oxóssi. E eu falei: oh, que coisa linda isso. Eu nunca tinha ouvido isso. Mas não tem nada a ver com o Cabelo de Aruanda. Era um outro cântico de gira. Aí eu falei: bom, terminou a gira, vou para casa. E começa a aparecer na minha casa e isso não me deixava em paz. Não me deixava em paz. Aí eu falei: pô, mas que é isso, hein? Bom, Hosaná. Um passo à frente, muito mais. Sou mensageiro do meio da paz. Hosaná, Hosaná, Hosaná. Falei: pô, um refrão forte. E aqui vem com... Aí apareceu: quem é o cavaleiro que vem lá de Aruanda? Eu sou sem seu cavalo, com seu chapéu de banda. Eu falei: pelo amor de Deus, agora, peguei papel e lápis. Eu não parei. Duas semanas depois, eu encontrei o Arnaldo Sacomani, produtor de discos. E ele falou: você tem alguma música para o Ronnie Von? Eu falei: olha, Estávamos em 1972, hein? E ele falou assim para mim: você pode vir comigo na casa do Ronnie? Vamos mostrar uma música para ele, vamos ver o que ele pensa. Ah, eu fui lá, levei meu violãozinho, me acompanhei. Falei: ah, essa música eu fiz já faz duas semanas atrás. Apareceu assim. O Ronnie pirou. E o Sacomani viu outra visão, assim, uma visão superlativa do que o Ronnie tinha visto. Eu falei assim: o que vocês estão pensando? Vamos gravar amanhã. Eu vou chamar o Estúdio Eldorado agora. E assim foi. Aí fui no terreiro dois dias depois, falei assim: o que que é isto? E ele me disse: se prepare, porque isso aí é o que você merece.
Beleza, então vamos aproveitar e escutar Cavaleiro de Aruanda, Tony Ozaná, no MPB Unesp.
Quem é o cavaleiro que vem lá de Aruanda? E hoje eu sei seu cavalo com seu chapéu de banda. Glorioso y guerrero, me montado en seu cavalo, descendo meu terreiro. Ele é filho do verde, ele é filho da mata. Saravá, nossa senhora, a sua flecha mata.
Vem caruá, da ué, vem caruá, da ué. Vem caruá, da ué, vem caruá, da ué. Vem caruá, da ué, vem caruá, da ué.
Né? Tony, agora sobre os dias atuais, na verdade faz um bom tempo que você está fora do país e atualmente mora na Alemanha, mas você se mudou para a Europa há um tempo já, né? Inclusive realiza trabalhos e ações sociais relevantes por aí, né? Você está nos cedendo essa entrevista hoje diretamente da Europa, né? Da Alemanha. Você poderia falar um pouco dessa mudança e dos seus trabalhos por aí?
O negócio é o seguinte, isso aí tem a ver com um pouquinho com o passado, a respeito de uma série de coisas que me levaram a morar na Europa em si por mais de 30 e poucos anos. Para te dizer só que eu saí do Brasil em 88, depois do sucesso que Rosa Maria e eu fizemos com a produção do Zé Rodrigues. Foi um jingle, e deu um jingle, virou um hit brasileiro, de norte a sul, este e oeste, inesperadamente. Para mim foi uma honra trabalhar com ela, talvez assim que fizemos shows e tal. E nessa época estávamos vivendo politicamente e socialmente um desastre. Todos os brasileiros, inclusive a meu filho, um menino, e a minha filha recém-nascida. E eu comecei a pensar, meu Deus, estamos em uma baixa muito grande socialmente, e eu decidi sair fora. Também por outras razões que não quero comentar, porque eu amo o Brasil. Amo. Desde 1966 que eu cheguei, Brasil sempre me ajudou. Com sua gente, com os músicos, com as pessoas, gente que acreditou em nós, Beach Boys, que viemos todos na mesma leva. Voltar para o Brasil agora, eu só volto para visitar família, amigos, queridos, passar pouco tempo, passar uns 15, 20 dias e volto. Eu quero ser sincero com você. Eu já estou com 70 e poucos anos, 76 anos. Não quero passar por particulares nem por exemplos de pessoas que conheci que chegaram na minha idade ou talvez que foram mais idosas do que eu e que eu vi que o público deixou para trás. Enfim, eu decidi ficar por aqui. A música brasileira me deu mais espaço, muito espaço. E a música do blues também. Então, esse é meu trabalho aqui na Alemanha. Eu continuo trabalhando e tenho uma trajetória latino-americana onde as pessoas se identificam com o tipo de música que eu estou fazendo. E eu sou, devo dizer assim, sem pretensões, eu sou requisitado. Para dizer, vou passar a relatar para você poucos fatos dos tantos que eu trabalhei com a ajuda do governo alemão, causas sociais na África, causas sociais nas prisões alemãs, que não tem um grande problema, mas, sobretudo, na luta contra a droga, contra a falta de trabalho, contra as pessoas de toda a Europa, não somente alemães, toda a Europa está envolvida nisso.
Você trabalha para o governo alemão, mas nessas causas sociais você atua como músico também? Tipo uma musicoterapia?
Sim, trabalhei como musicoterapêutica nas universidades, nos hospitais, nas casas de asilos de idosos. Trabalhei durante 4 anos fazendo turnês pelas mais importantes prisões da Alemanha e fizemos um CD juntos com os detentos. Fizemos um CD, trabalhei com crianças, trabalhei durante 25 anos como professor de música nas escolas primárias, secundárias e aqueles que se preparam para fazer o vestibular e na Universidade de Fulda.
Que maravilha, parabéns. Que coisa
e
linda.
Fui mandado pelo governo alemão durante 2 anos para Ruanda, para ensinar música brasileira.
Beleza, então aproveite e sinalize aí aos ouvintes qual o melhor caminho para conhecer e escutar os seus trabalhos, seus sons e tal.
A melhor coisa que podem fazer é procurar no YouTube. Vão no YouTube e poderão achar mais informações e procurar ter um glossário muito mais aberto para vocês verem o que foi feito em matérias de blues, matérias de música brasileira, músicas latino-americanas com raízes de América, com outros compositores brasileiros, com compositores internacionais. É isso aí.
Perfeito. Tony Ozaná, muitíssimo obrigado por sua participação aqui no programa. Uma honra gigantesca falar contigo. Eu realço aqui. Ficaria dias, semanas, ouvindo todas essas belas histórias, com esse conhecimento tão grande, musical, espiritual, humano. E a música brasileira, a música mundial, precisa de pessoas como você. Você tem a certeza. Uma grande honra mesmo. Muito obrigado.
Eu quero lembrar alguns nomes. Não vamos esquecer Walter Franco, dos quais eu tive muito a ver com o trabalho. até inclusive com Donny Ravel, até com Wilson Simonal, como compositor, Raul de Souza, grande amigo, querido trombonista, sim, sim, e roqueiros, muitos, os bluseiros, Celso Blues Boy, e outros guitarristas, Lani Gordin, que foi meu grande, grande mentor. Ele, junto com Heraldo do Monte, foram eles que me deram um empurrão, que quase eu caio da escada, para conseguir achar todos os acordes que eles me ofereceram. E eu aprendi muito com Lani Gordin e com seu Gilberto Gil também. E se eu esquecer de alguém, por favor, me desculpe. A todos, um grande, grande, forte abraço daqueles que estão me ouvindo. E um abraço para você, Renato Coelho, por essa alegria de poder conversar com você e a espontaneidade desta sua entrevista. Muito obrigado, querido. Muito obrigado.
Maravilha! Esse foi o grande Tony Ozaná, um multiartista diferenciado que construiu uma grande história dentro da música brasileira e internacionalmente também. Um cara super gente boa e merecedor de todas essas conquistas. E para finalizar, vamos ouvir a faixa Ozaná, mas aqui na voz da Elis Regina, que gravou essa bela canção e deu a ideia do nome artístico de Tony Ozaná. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu!
Sei pra onde vou, agora eu sei quem sou. Sei do meu caminho, eu sei com quem eu vou.
Podcast Unesp.